Você tem acompanhado na programação da Rádio Marconi toda a movimentação envolvendo a questão da luz, da energia elétrica, especialmente no episódio dessa semana. Tivemos ontem uma espécie de roda de conversa aqui também com representantes, né, da sociedade. E ontem a EFLU, na busca dessas soluções para evitar novos apagões, né, nas unidades consumidoras, já falamos dessa importante reunião que aconteceu ontem em Florianópolis com representantes da Celesc e, evidentemente, a própria EFLU. Nós vamos entrar e aprofundar o assunto para saber o saldo dessa reunião, que eu sei que tem muita gente em casa esperando também as novidades e as possibilidades que poderão acontecer a partir de agora. Sendo assim, temos o prazer de receber o gerente de distribuição da EFLU, o Augusto Nicolas, está conosco. Como vai, Augusto? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje.
Prazer é nosso. Reunião saiu, foi ontem, em Florianópolis. Gostaríamos dos detalhes, Augusto, por gentileza.
Joel, então, como nós já havíamos antecipado, né, havia essa reunião marcada em decorrência de um peticionamento, uma notificação que já havia sido formalizada após o episódio do dia 17 de fevereiro, episódio do Carnaval. Uhum. Essa reunião já havia sido agendada para a data de ontem e ocorreu após um triste episódio de uma interrupção de fornecimento de 5 horas aí que, infelizmente, abrangeu todas as nossas unidades consumidoras. E nós fomos para Florianópolis juntamente com a cooperativa de eletrificação de Morro da Fumaça, a Sermofu, porque uhum. também já foi prejudicada com desligamentos extensos em outras oportunidades, desligamentos de 6 horas, 2 horas, também por ocasião dessas linhas de transmissão da Celesc. E nós fomos em busca de soluções. Nós queremos providências para que isso não ocorra, né? Uhum. E nessa reunião a gente foi recebido pela diretoria técnica da Celesc, com o envolvimento de diversos profissionais da área técnica, e que reconheceram, Joel, essa defasagem na manutenção da linha. E isso foi algo que manifestaram o compromisso de intensificar os investimentos nessas linhas para que episódios dessa natureza não voltem a acontecer. Uhum. Então esse foi o primeiro ponto que a gente tratou com muita intensidade, né? Não tem como deixar ativos tão importantes em situações de defasagem de manutenção. A gente precisa de uma manutenção adequada nesses ativos. Então o diretor da Celesc sinalizou o compromisso, né, de efetuar investimentos nessas linhas para evitar que situações como essas voltem a acontecer. E um segundo ponto que a gente tratou, Joel, foi, e aí de maneira também em conjunto com a cooperativa de Morro da Fumaça, foi a solicitação, né, de inclusões no planejamento de novas linhas, né, para uhum. trabalhar em redundância, né, como um segundo caminho para as cidades de Uruçanga e Morro da Fumaça. Então foi algo que a gente tratou. A Celesc disse que até o momento não havia nada no planejamento dela nesse sentido, mas que a gente já apresentou alguns modelos, inclusive, para tratar desse assunto. E, Joel, aproveitando essa ida a Florianópolis, a gente não ficou, digamos assim, totalmente satisfeito com esse compromisso da Celesc na reunião. Nós também, diante da gravidade do assunto, né, eu acho que foi um episódio muito grave, né, não tem como a gente não tratar dessa forma. Nós aproveitamos o momento e entramos em contato também para uma agenda com os deputados aqui, alguns deputados da Bancada Sul. Então, nós, juntamente com a cooperativa de Morro da Fumaça, e encontramos a prefeita Estela também lá, porque cumpria a agenda para o comitê do desassoramento do Rio Uruçanga. Uhum. Nós conversamos com o deputado Volney Weber, uma conversa bastante produtiva, né? Sinalizamos e apresentamos toda a condição que é colocada. O deputado tem um acesso muito grande com a área da Celesc, por a Celesc ser uma empresa de capital misto, a questão política ainda tem muita influência nessa questão. Né? Então foi algo que a gente apresentou, ele se comprometeu a abraçar essa causa e cobrar providências também. Comparecemos também ao gabinete do deputado Zé Milton e do deputado Thiago Zilli para tratar desse assunto. Então, o que se organiza nesse momento é algo que a gente vai criar um movimento mais forte, e inclusive escutamos parte da entrevista no trajeto para cá com com os representantes da sociedade aqui de Uruçanga, e tentar organizar um movimento mais forte, talvez inclusive abrangendo o pessoal de Lauro Miller, que tem sido muito prejudicado também, para cobrar providências e investimentos por parte da Celesc nesses ativos que aí estão precisando de reforços, né?
Uhum. Augusto, porque fica claro também, além de toda a questão real técnica, e se tratando da Celesc, que a gente tem essa situação política, isso não é uma crítica, é uma constatação, né? Uhum. Essa força política ela é fundamental, né, para situações como essa também. Até por essa certa dificuldade de acesso assim, na própria Celesc, né?
É, João, eu acompanhei um pouco de longe essa dificuldade que vocês estão tendo para conseguir um posicionamento deles, né? Isso é algo que nos gabinetes dos deputados também nos foi repassado algumas situações similares do que o Uruçanga vem percebendo nos últimos meses. Outros municípios também estão sofrendo com situações similares. Então foi algo que nos deixou um pouco assustados, mas que não nos desanima. Nós vamos cobrar providências porque existe um contrato que precisa ser cumprido.
Bom, ficou no ar assim algumas essas dúvidas dessas duas possibilidades. A intensificação da manutenção por parte da Celesc e a possibilidade de abertura, né, de novas linhas. A gente sabe, ou pelo menos imaginamos, né, Augusto, que a abertura de novas linhas é algo que não vai ser assim de... É algo que estamos falando de pelo menos 2 ou 3 anos, eu imagino, né? Então, isso reforça, independente da escolha do caminho A ou B, a manutenção ela não tem como deixar de fazer, né?
Imprescindível, Jorge. Essa opção ela não tem como ficar fora da pauta. A manutenção é o primordial. Ela precisa de investimentos, precisa de uma intensificação das ações de manutenção naquela linha, né? E qualquer investimento que se pense a médio ou a longo prazo, ele não descarta essa obrigação de manter os ativos em funcionamento. Então, uma coisa não anula a outra. Mas, mesmo que sejam investimentos de médio ou longo prazo, eles precisam iniciar. E por isso que a gente já está mobilizando todos esses órgãos para tratar desse assunto.
Que na prática, hoje nós temos essa conexão com Siderópolis e essas linhas outras seriam por Capivari, é isso ou não?
Não.
Ou tem outra...
A conexão, a princípio, que se imagina, seria a partir de 13 de maio. As subestações de Siderópolis hoje não possuem mais bays oficialmente disponíveis, a não ser que a empresa de pesquisa energética ou o operador nacional do sistema elétrico preveja alguma expansão que até o momento não se sabe. Mas é algo que ainda carece de estudos, né? não somente por parte das distribuidoras, isso, os órgãos governamentais também precisam indicar qual seria um ponto de acesso, mas é algo que nós estamos trabalhando, porque por mais que sejam investimentos de médio a longo prazo, eles precisam ter uma celeridade nos trabalhos para que isso ocorra.
Até a título de curiosidade, por exemplo, nesta abertura com a Celesc, eles usam, não vou dizer justificativa, mas o posicionamento é demanda, não? Porque eu sei que tem outras regiões também que sofrem com problemas parecidos. A gente sabe do tamanho do estado, é bem verdade, né? Porque quando se fala em manutenção, e aí é uma coisa técnica que nem todo mundo domina, né? Quando se fala em manutenção, o que é exatamente essa manutenção para as pessoas entenderem, Augusto?
Joel, uma linha dessa importância, ela precisa de manutenção preventiva, inspeções frequentes, termografia, inspeções para verificação da vegetação, que já foi um problema em outras ocasiões, né? Dificuldade do manejo desses eucaliptos que muitas vezes o proprietário, no limite da faixa de domínio, deixa lá e não permite que ninguém corte um eucalipto de 40 metros, a rede com 20, em algum momento alguma ventania pode derrubar. Então a gente cobrou isso também, aqueles eucaliptos que estão fora da faixa de domínio da Celesc, eles também precisam de uma intervenção, precisam de diligência para ir lá conversar com o proprietário, negociar, indenizar se for o caso e suprimir essa vegetação. Não tem como ficar refém de um proprietário que não quer cortar um eucalipto e deixar uma cidade inteira sem energia. Não foi o caso dessa vez, né? Essa interrupção, pelo que eles sinalizam, pelo que se suspeita, não tem como cravar 100%, né? Pode ter sido ocasionada ainda em decorrência da interrupção de fornecimento do dia 17, né? Ou alguma outra descarga atmosférica que possa ter danificado parcialmente o cabo e, num segundo momento, ele fragilizado veio a romper. Então, essa manutenção preventiva ela vai indicar as ações de manutenção corretiva e preditiva que vão ser feitas na linha, e é isso que a gente tem cobrado. Então, não ir lá corrigir quando dá problema. Precisa ser feito um planejamento e uma série de reforços para que isso não volte a acontecer.
Deixa eu trazer uma nota aqui da própria Celesc, né, da assessoria. Foi agora? Mandou agora aqui para a Rádio Marconi. Nós estamos, isso que eu já venho dito já desde hoje é quinta, desde terça, né? Existe sim uma dificuldade de abertura com a Celesc no ponto de vista de entrevista, de imprensa. Então, a comunicação está sendo via nota. Eles dizem o seguinte, tem alguns termos técnicos, o Augusto me ajuda aqui. A nota que foi nos enviada agora diz o seguinte: a Celesc informa que a interrupção no fornecimento de energia registrada, bom, nesse episódio, né, nessa data, foi ocasionado pela quebra de uma cruzeta, é isso ou não? E um cabo rompido na linha de transmissão de 69 mil volts que interliga Siderópolis-Uruçanga, componente essencial para a sustentação e operação segura da rede elétrica. Assim que o problema foi identificado, foi iniciado um mutirão de restabelecimento, contando com equipes especializadas em manutenção e linhas de transmissão das agências regionais de Criciúma e Tubarão. Uma manutenção considerada complexa, aproximadamente 14 empregados atuaram de forma contínua para realizar os reparos necessários e garantir o retorno seguro da energia aos consumidores afetados. Complementa, Celesc reforça seu compromisso, a qualidade, segurança no fornecimento. Recebemos agora essa nota, né? Mas, de novo, né? Não é via nota. Aqui fala quebra cruzeta, é isso mesmo?
É, a cruzeta, após o rompimento do cabo, rompeu também. Uhum. Então, teve a gente não sabe se antes ou depois, tudo indica que depois, né, o rompimento do cabo provocou um esforço mecânico ali que efetuou.
Porque aquele episódio do dia 17 provavelmente comprometeu de alguma maneira, né?
É o que se suspeita, João. Uhum. Não tem como a gente cravar de maneira 100% definitiva, mas é o que, conversando com as equipes lá no local, como a gente esteve lá para auxiliar a recomposição, é o que eles suspeitam que possa ter ocorrido.
Uhum. E eles inclusive ressaltam, né, a própria Celeste, que neste momento vão se manifestar por nota. Eu confesso, acho uma pena, porque especialmente para o rádio, né, que a gente precisa de vozes, né, de até para registrar, não ajuda muito, mas enfim, é uma resposta. Augusto, eu tenho certeza que você já respondeu, não só nessa oportunidade, mas em outras também, algumas vezes essa pergunta, mas eu faço questão de reforçar, que é até onde a EFLU pode ir. Uhum. Né? Que eu acho que é uma pergunta que as pessoas acabam fazendo, desse tipo de coisa. Ah, mas por que a EFLU não? Enfim, tem toda essa questão técnica, administrativa, essa separação de locais entre Celesc e EFLU. É mais ou menos isso, não?
Exatamente. Numa situação como essa, João, inclusive, a gente comentou em entrevista lá no dia do ocorrido, na grande maioria das vezes a gente já está no local antes mesmo da chegada deles. Uhum. E a gente atua no sentido de agilizar o processo. Então a gente já identifica qual é o local, encaminha fotos do ocorrido para que eles já possam vir com os materiais. Mas a gente cobrou, inclusive, nessa reunião, questões procedimentais, né, para que o processo de recomposição seja mais rápido. De repente, já ter alguns materiais aqui na proximidade do município, que até se deslocar de Criciúma, chegar aqui, começar a manutenção, eles acabam demorando um pouco. Uhum. Então, a gente exigiu, né, tanto nós quanto a Cooperativa de Morro da Fumaça sinalizou isso também. A gente se colocou à disposição para tentar fazer algum acordo operativo para que a gente possa iniciar o restabelecimento antes que eles cheguem, agilizar algum processo, né? Dessa vez a gente já fez abertura da picada ali para que eles conseguissem chegar no local, né? E dessa forma a gente conseguir reduzir quando ocorre esse tipo de situação para que a gente consiga reduzir o tempo de restabelecimento.
Eu tenho um amigo que fala sempre, olha, que o óbvio precisa ser dito. Por que eu vou dizer isso? Até porque eu vi umas certas confusões assim em algumas interpretações. Poxa, por que fizeram um desligamento num dia útil da semana, 9:30 da manhã? Uhum. Por que não foi avisado? Outro detalhe. Eu já esclareci ontem, mas quero aproveitar a presença do Augusto. A reunião foi o problema foi na terça, a reunião foi na quarta. Não, primeiro. Bom, o Augusto é que vai ampliar. Essa reunião já estava marcada. E em relação a desligamento programado, é toda uma situação bem diferente, né? Foi digamos assim, um acidente. Augusto, queria te ouvir sobre isso também.
Com toda certeza, Joel. A gente percebeu também alguma confusão de interpretação a respeito dessa questão do desligamento programado. Não foi programado de maneira alguma. A gente planejaria alguma interrupção de fornecimento de 5 horas num dia útil dessa magnitude, sem qualquer aviso prévio. Inclusive, a gente sempre que faz algum desligamento abrangente, a gente comunica aqui na Rádio Marconi com antecedência. Claro. Faz os comunicados oficiais aí para...
Geralmente é domingos pela manhã, sábado, coisa parecida.
A gente, né, sempre procura fazer no horário que vá prejudicar ao menor nível, os clientes que são atendidos pelo local da intervenção. Então é algo, às vezes, muito até combinado, né? Então sabe que em alguma localidade tem... O pessoal está secando fumo, a gente não faz desligamento programado naquela localidade. O pessoal, claro, tem produção de leite, a gente negocia com ele qual que seria o horário adequado para fazer essa manutenção programada. Nesse caso em específico, não foi programado. Foi uma interrupção não programada provocada pelo rompimento de cabo sem qualquer tipo de planejamento. E a respeito da reunião, é como você mesmo disse, Joel. Essa reunião já havia sido agendada e a partir do movimento que ocorreu do dia 17 de fevereiro, né? Aquela interrupção de fornecimento, somada do dia 23 de dezembro, já havia provocado essa notificação da Celesc e da Agência Nacional de Energia Elétrica, que esse é outro processo que corre em paralelo, João. Nós não estamos tratando apenas com Celesc e representantes, né, da classe política. Nós estamos tratando também com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem delibera, né, quem dirime assuntos dessa magnitude. E como envolvem dois agentes, a gente submeteu esse assunto à apreciação da agência para que ela também tome as providências cabíveis.
Esse é um detalhe também interessante. Outro questionamento também que eu ouvi de algumas pessoas, que é a questão assim de punição por um tipo de mau serviço prestado, coisa parecida. Aí cabe a agência.
Cabe,
né?
A agência, exatamente.
Cabe a agência. Mas isso também já, pelo que eu entendi, foi encaminhado.
Já foi encaminhado.
No sentido de informação.
Exatamente. Inclusive, já estamos solicitando uma reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica para tratar da gravidade do assunto, né? Nós vamos complementar essas notificações, porque elas haviam sido feitas antes desse episódio desta terça-feira. Então, a gente Esse episódio vai reforçar. Nós vamos encaminhar um complemento à notificação para que eles estejam bem cientes da gravidade desse assunto.
Muito bem, deixa eu ver, tem mais um pedacinho da nota, né? A assessoria da Celesc ainda acrescentou, a gente não está fechando, a gente vai construindo, daqui a pouco a gente... estou entendendo aqui, é uma conversa do Ed, da nossa produção, juntamente com o... Porque nós estamos insistindo de uma fala, né? Especialmente para o rádio, né? No rádio eu não gosto muito de nota, porque o rádio a gente precisa ouvir as pessoas... E estamos buscando esse porta-voz. A assessoria da Celesc complementa aqui que não está encerrado o assunto. Estão tentando ainda buscar esse porta-voz que falaria sobre isso. Ela está muito ocupada, diz a nota. Está cheia de coisa, está viajando. Estou lendo aqui como está, né? E que não é uma porta-voz aí do Sul. Tem que ser uma porta-voz aqui da administração central. Deu para entender, né? Bom, mas é bom achar lá um horário, uma agenda para conversar com a gente. Mas sabe, a gente vai conseguir em algum momento. Mas, Augusto, de alguma maneira, mesmo nessa condição assim no meio dos acontecimentos, mas teve uma validade esse encontro de ontem, não?
Ah, certamente, João. A gente precisa demonstrar a gravidade do assunto, claro, né? Por mais que vocês tenham percebido essa dificuldade, às vezes, no contato.
Isso.
Não podemos deixar a situação do jeito que está. Por mais que o problema tenha sido na transmissora que traz a energia até o município para ser distribuído, a responsável é a Eflu. Então o cliente recebe a energia da Eflu em casa e ele tem todo o direito de questionar e é legítima a insatisfação do cliente a respeito desses episódios. A gente tem plena consciência disso e a gente vai encontrar uma solução. Então o que a gente está fazendo, não só agora, né, mas reforçando nesses últimos dias, é cobrar soluções efetivas, não só ir ali e dizer que vai fazer um reparinho aqui e outro ali, não. Nós queremos resultados. Não adianta ficar dizendo que vai planejar alguma coisa, precisa para agora. Não tem condição de esperar para ano que vem e de repente pensar em alguma coisa, não. A cidade não pode ficar à mercê desse tipo de situação.
Claro. Deixa eu pedir licença, Augusto, para fazer o intervalo, depois a gente volta para concluir o papo e trazer outros detalhes também. Com dessa reunião ontem da Eflu com a Celesc, como eu já disse aqui, nós estamos tentando ouvir um porta-voz da Celesc, já desde de terça-feira, ontem também, mas nesse momento não nos pode atender. Mas em algum momento vai conversar também, porque não se trata nem de posicionamentos críticos, é que de alguma maneira serve também para ajudar, né? No sentido de que a Celesc realmente é aquela história, 5 horas... É muito tempo, né? Concorda comigo ou não? E a Celesc precisa se manifestar, além da nota que está mandando, mas, como eu disse, no rádio, principalmente, é importante a fala das pessoas. Como está fazendo a Eflu com Augusto aqui.